Saskia, o que foi o Balão Mágico?
Na verdade, foi um movimento, né, principalmente de estudantes, mas também com o envolvimento de alguns professores, que foi bastante espontâneo na década de 80 dentro da universidade. Né? E começou um pouco com uma discussão sobre as questões acadêmicas. Né, questões de avaliação, questões mesmo do universo acadêmico, mas ele, na verdade, ele buscava um referencial teórico em vários questionamentos também culturais, sociais, que tinham links com a própria cidade, com as próprias transformações que o planeta estava sentindo na década de 80 e o Brasil também. Né, foi num momento em que a gente estava saindo da ditadura, né? Começo do processo de eleições diretas, então existia uma efervescência bastante forte, né, cultural e de ideias circulando no Brasil, né, e isso logicamente influenciava as pessoas que estavam ali na universidade naquela época, naquele período. Fora isso também, existiam algumas mudanças tecnológicas, principalmente dentro do audiovisual, né, que foi na época que começou a surgir o videocassete, as primeiras câmeras domésticas de vídeo aqui, pelo menos aqui em Vitória, né, as pessoas começaram a ter acesso a isso e começou um movimento de muito meio baseado no espírito punk do do it yourself, né, de você poder fazer a sua própria, produzir os seus próprios bens culturais, né, de acordo com que você, com a sua própria realidade. Então, acho que foi um movimento bastante de ponta, se você pensar bem, em termos de Brasil, o que aconteceu aqui na UFES na década de 80.
Bem legal. Saskia, a rádio universitária hoje completa 24 anos, e eu queria entrar um pouquinho dentro desse viés de rádio, para que você que viveu aquele período comentasse um pouco para a gente sobre a importância da Rádio Pirata TX para a Universidade Federal do Espírito Santo.
Então, assim como a gente estava se apropriando, né, das primeiras câmeras de vídeo que surgiram, tentando produzir, né, um bem cultural, né, na área de audiovisual, as discussões sobre película, vídeo, tudo isso estava marcando muito as nossas discussões, existia também a coisa do grafite, de você ocupar os espaços públicos, de você ter direito a se expressar nos espaços públicos, né, vendo a universidade como isso, como um espaço público. As paredes da universidade eram públicas, são públicas, né? Então, por que não você poder se utilizar daquele suporte como uma forma de expressão? Eu, assim, o que eu vejo hoje, né, retrospectivamente falando, em relação à rádio, tinha muito a ver com isso também, de você se utilizar do suporte rádio, né, como um rádio pirata, como um canal, uma veia de expressão, uma veia de manifestação, né, de a gente se apropriar desse meio de comunicação, né, e entendendo isso como público dentro de uma universidade, como um meio público, e se apropriar dele para você poder discutir as suas questões, colocar as músicas que você quer ouvir, levar as pessoas que você quer ouvir também e como um canal de fala aberto para toda a comunidade universitária e para toda a comunidade da cidade também, entendeu? Então, era mais uma forma da gente se apropriar de um meio público de difusão do nosso pensamento, de expressão cultural e artística e até política também, com certeza.
E qual a importância dessa rádio pirata, por exemplo, que a partir da luta dela, você, alguns anos depois, tem a criação da rádio universitária e tudo mais. Qual a importância da luta dessa rádio pirata para a criação da rádio universitária?
Uai, assim, eu vejo como total, né? A universidade não tinha sua própria rádio, não tinha um canal de expressão que tivesse vinculado ao universo acadêmico ou mesmo ao meio da universidade, né, esse espaço. E a rádio universitária, quando ela vai e se apropria desse espaço, né, para a difusão através do rádio, né, das suas ideias, ela começa a pressionar a universidade para que haja um canal de difusão do pensamento universitário, das questões universitárias, das questões da própria cidade, da comunidade do entorno da universidade, numa mídia de rádio. Então, foi a partir da luta dessa galera que estava ali no começo, né, que ficou realmente à frente, que teve que sofrer interferência de Polícia Federal. Foi a partir dessa luta, desse questionamento, que a ideia, né, a semente da ideia da rádio universitária surgiu, veio, né, dessa ocupação da rádio pirata.
E a mídia rádio, assim, porque, por exemplo, você tem essa transformação, isso na década de 80, e hoje você já tem a internet com grande potencial e tudo mais. Como você enxerga a mídia rádio hoje, principalmente assim, em contraposição com esses canais de televisão ou de internet, enfim?
Cara, a mídia rádio, assim, ela sempre foi muito importante, principalmente por ser uma mídia que ela está em todos os lares brasileiros, assim. Na época que eu dava aula de radiodifusão na UFS, na comunicação, você tinha como uma estatística mesmo de que a mídia rádio estava em todos os lares, porque ela tem a possibilidade de alcance para você estar no meio da Amazônia e você receber, né, as ondas de rádio, você poder ter acesso como um canal de informação. Se você for pensar em termos de apenas comunicação passiva, de receber a informação, né? E hoje em dia, com a internet, você tem um canal para você poder... A mídia rádio, ela se coloca também como uma rádio web, né? E aí você tem a possibilidade também da interferência, uma interferência maior, né? De uma via mais múltipla de interferências, não tratando apenas o público como um rádio espectador, aí, como, né, um receptor apenas, né? Você acaba tendo uma integração maior, né? Você acaba tendo uma influência maior do público que pode, às vezes, interferir, né, nessa mídia. Mas ela continua tendo essa importância muito forte, inclusive assim, com a questão das rádios comunitárias, que é uma discussão muito forte na questão da Frente Nacional de Democratização da Comunicação. Existe uma briga muito grande para a valorização da galera que está trabalhando com rádio comunitária, da importância dessas rádios comunitárias em locais mais distantes, em locais que, para organizar a própria comunidade do entorno da rádio, dessas rádios que muitas vezes tem um espectro de frequência que trabalha mais a mídia local mesmo. Então, a mídia rádio, ela é importantíssima, né? E eu acho que a rádio universitária hoje, né, ela está fazendo 24 anos, né, que ela tem uma importância muito grande com essa reformulação toda da programação. Ela está trabalhando... Tem programas muito interessantes, programas de discussão, de falando sobre a cultura, falando sobre questões que são fortes politicamente aqui para a nossa comunidade, né, para a Vitória. Então, eu acho que é uma mídia muito importante para além da mídia da web e rádio, né, da rádio que está na internet também, que você tem uma possibilidade muito maior de interferir na programação, de ouvir a música que você quer ouvir em outro horário, de você fazer sua própria colcha de retalhos ali dentro daquele universo do rádio, né? Mas a mídia rádio, ela continua tendo uma importância muito forte.
Saskia, aproveitando essa questão da importância da rádio, sim, você citou a rádio comunitária, ainda existem rádios piratas e tudo mais. Como que você enxerga essa questão dessas formulações de rádio para a questão da democratização da cultura mesmo, da produção de conteúdo de quem às vezes não tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho, enfim?
Se você pensar em termos de rádio comunitária, de rádio pirata, né, que é um nome assim também até pejorativo, se você for levar em consideração a visão que a sociedade tem do que é uma rádio pirata, do que se coloca como que é uma rádio pirata.
Com certeza.
Né? Que vai interferir nos aviões, que é uma coisa absurda, que não tem sentido algum. E assim, quando você pensa no monopólio de comunicação que existe no país, tanto das telecomunicações como do próprio veículo rádio, você, ao pensar nas rádios piratas, na rádio livre, né, que eu acho que é o nome mais legal, mais interessante de ser utilizado, e as rádios comunitárias, você pode pensar, mesmo que seja para uma comunicação mais local, é um espaço de difusão importantíssimo para os produtores culturais daquele determinado local. Então, se você tem uma comunidade, digamos, qualquer comunidade de Morro, de Vitória, de qualquer outro lugar, que tem sua própria rádio comunitária ali, uma rádio livre, não interessa. Mas é uma rádio que vai estar aberta para receber a música do cara, para receber uma denúncia do morador, para receber uma discussão que seja importante para aquela comunidade e para difundir aquilo de uma maneira local e muitas vezes até ter um alcance de difusão maior. Então, qualquer veículo que abre espaço ou que democratiza a questão do acesso, tanto a difusão dos seus produtos culturais, quanto o acesso a você, você ter acesso à comunicação de fatos e de discussões importantes para a sua comunidade, ele se torna essencial nos dias de hoje e essencial na luta pela democratização da comunicação no país. Entendeu? Então, assim, a questão é o cineclube, é a rádio comunitária, a rádio livre, os grafites na rua, o movimento hip-hop. Todos esses movimentos são importantes para você democratizar a comunicação no país e estão sendo discutidos profundamente e de uma maneira bastante intensa. E, assim, a gente está num momento muito forte de muita pressão contra a democratização da comunicação no país por vários grupos que têm interesses econômicos e que querem impedir que todo esse público imenso, né, todas essas pessoas que têm, esses públicos, aliás, que têm interesse no acesso aos bens culturais, interesse no acesso à discussão política, né, e questionamento de tudo que tem ocorrido, né, e que nos afeta, esses grupos têm feito toda a pressão para que essas leis não sejam votadas, inclusive a questão da banda larga, tudo isso tem muita barreira e tem sido muito travado. Inclusive, essa discussão não chega ao grande público através das mídias tradicionais de televisão, né, de rádio, a gente sabe disso muito bem. Então, todos esses veículos que propiciam que a gente tenha acesso a essas discussões e aos bens culturais, democratização disso, eles são meios muito importantes para que a gente possa desenvolver o Brasil dentro desse sentido, né, no sentido da democratização real das comunicações.
Bom, Saskia, infelizmente nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes de terminar eu gostaria que você deixasse uma mensagem de felicitação mesmo para esses 24 anos da Rádio Universitária.
Olha, eu fico assim, eu quero desejar total parabéns, obviamente, a nova linha da Rádio Universitária está muito legal, eu escuto, eu gosto de acompanhar e ajudo até a divulgar via Facebook e tudo, e espero que a Rádio Universitária continue aí à frente, né, dessas questões, dessa discussão, de toda essa democratização da comunicação com novos programas que tragam coisas interessantes para a Vitória, para o universo acadêmico, até para toda a comunidade, né? E espero que ela passe, tenha mais 24 anos, sempre se renovando e ouvindo a comunidade, né? Ouvindo não só a universidade, mas ouvindo também a comunidade, dando espaço para as pessoas colocarem, dando espaço e propiciando acesso para todos nós. Né? É isso. Feliz aniversário, Rádio Universitária.
Saskia, muito obrigado pela entrevista.